Senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Já tivemos uma reunião anterior de mesa e coordenadores e iniciamos aqui a reunião ordinária do dia de hoje com a audição da quarta entidade reguladora que está sob a supervisão desta Comissão Parlamentar. Portanto, com esta audição encerramos este ciclo das entidades reguladoras e a entidade reguladora é a Autoridade da Concorrência, que está aqui connosco, o professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, presidente da autoridade, a doutora Ana Sofia Rodrigues, que é membro do Conselho de Administração, o professor Dr. Miguel Moura e Silva, é assim, não é? Também é membro do Conselho de Administração, e depois temos a doutora Marta Rocha, economista-chefe, interina da Autoridade da Concorrência. E também a Teresa Duarte, seja bem-vinda também à sua comunicação, pois claro. E no âmbito das atividades da Comissão Parlamentar, a Autoridade da Concorrência está aqui para falar sobre o seu plano de atividades e explicar-nos então os trabalhos que têm desenvolvido. Sr. Professor Doutor, nós tem a possibilidade de fazer uma apresentação, que eu suspeito que é o que vai fazer, porque já estou a ver ali um PowerPoint projetado.
Não? Pronto. Foi distribuído pelos seus deputados.
Ok. Está certo. Portanto, pode fazer uma intervenção inicial. E depois teremos perguntas dos deputados e resposta e, finalmente, uma segunda ronda. Vamos desenvolvendo os nossos trabalhos. Está pronto, então? Podemos avançar? Então, faz favor. São 6 minutos.
6 minutos?
6 minutos, não, são 10. Vai a 10.
Está bem.
São 10 minutos.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação da Assembleia da República, Dr. Miguel Santos, Srs. E Srs. Deputados, tenho muito gosto em comparecer perante esta Comissão para detalhar o intenso trabalho realizado pela Autoridade da Concorrência ao longo de 2023, apresentar o plano de atividades para 2024 e prestar informações ou esclarecimentos sobre a Autoridade da Concorrência nos termos da Lei-Quadro das Entidades Administrativas Independentes. Tivemos a oportunidade de fazer chegar a esta Comissão uma apresentação em PowerPoint, com uma síntese da atividade da Autoridade em 2023 e os principais aspectos do Plano de Atividades para 2024, que creio ter sido disponibilizada aos senhores deputados. Permitam-me apenas que saúde todos os senhores deputados presentes nesta Comissão de Economia, sendo a primeira vez que aqui compareço desde a realização das últimas eleições e, como tal, desejo a todos um mandato frutífero, certo de que o trabalho aqui realizado contribuirá de forma decisiva para o bem-estar dos portugueses. Tenho a honra de presidir a Autoridade da Concorrência desde março de 2023, ano em que a Autoridade celebrou o 20º aniversário. Durante estes 15 meses, que levo de mandato, posso afirmar que a Autoridade manteve-se firme nos seus dois pilares fundamentais, a promoção e a defesa da concorrência, cumprindo integralmente as prioridades anuais estabelecidas. Comecemos pela defesa da concorrência. Em 2023, a Autoridade revelou uma atuação firme e constante na investigação e sanção de práticas anticoncorrenciais em Portugal. Foram abertos novos processos, desenvolvidas investigações rigorosas, que incluíram a realização de diligências de busca e apreensão, e emitidas decisões finais e notas de ilicitude. Assim, especificamente, durante o ano de 2023, foram proferidas 8 decisões condenatórias em setores cruciais da economia, como a energia, distribuição alimentar, contratação pública, mercados laborais, saúde ou produção audiovisual. Estas decisões resultaram na imposição de coimas no valor total de 34,3 milhões de euros. A Autoridade emitiu ainda 4 notas de ilicitude, que são acusações, nos setores da distribuição alimentar, mercados de trabalho, administração de condomínios e serviços de informática e software. Este vasto leque de setores abrangido pela atuação da Autoridade evidencia, portanto, uma preocupação central em escrutinar os mercados com impacto direto na vida das famílias, especialmente em contextos de crise, como os que se relacionam com a pandemia. Um exemplo marcante desta realidade traduziu-se na aplicação de uma coima no valor de 9 milhões de euros imposta a um conjunto de grupos laboratoriais envolvidos num cartel para a prestação de análises clínicas e testes de Covid-19. Esta prática anticoncorrencial implicou um aumento de preço significativo para entidades públicas e privadas que, desta forma, foram prejudicadas. Ao longo do ano de 2023, a autoridade conduziu ainda 18 processos de contornação por práticas restritivas da concorrência, baseados em denúncias, investigações ex officio e pedidos de dispensa de coima, neste caso ao abrigo do chamado Estatuto de Clemência. Especificamente, realizamos 3 operações de busca e apreensão em várias instalações e recebemos 4 pedidos de clemência, o que reflete a média verificada nos últimos 10 anos. Gostava ainda de assinalar o aumento significativo da adoção de procedimentos de transação previstos na Lei da Concorrência. Como é sabido, estes procedimentos dependem da confissão ou assunção de responsabilidade pelos envolvidos, permitem simplificar e agilizar os processos, reduzir a litigância e obter uma aplicação mais eficiente da lei. Foram ainda publicadas orientações para a instrução de processos que permitem aumentar a transparência e a previsibilidade na condução destes. Passou ainda a ser disponibilizada uma plataforma eletrónica para pedidos de dispensa ou redução de coima. O ano de 2023 foi ainda marcado por importantes confirmações judiciais das decisões alteradas da concorrência. Entre estas, destaco os acórdãos proferidos pelo Tribunal da Relação de Lisboa das decisões alteradas da concorrência em 3 processos contornacionais importantes, os chamados casos Superboc, MEO MVNO e EDP Produção. Em todos estes, o Tribunal da Relação de Lisboa corroborou a atuação dolosa destas empresas por violação das regras de concorrência. No caso Superboc, o Tribunal confirmou a condenação da empresa e de 2 pessoas singulares por fixação de preços e condições de revenda no canal Horeca durante 11 anos, mantendo a coima determinada pela autoridade no valor de 24 milhões de euros. No processo MEO MVNO, o Tribunal da Relação manteve a condenação de 2 empresas de telecomunicações por terem formado um cartel para a fixação de preços e repartição de mercado. E no processo EDP Produção, confirmou a condenação da EDP por abuso de posição dominante entre 2009 e 2013, por ter limitado o fornecimento de telerregulação das centrais CMEC para favorecer outras centrais a preços mais altos. Refira-se ainda que, neste último caso, EDP Produção, há poucos dias, a 21 de junho, o Tribunal Constitucional veio declarar o trânsito em julgado do Acórdão 360/2024, proferido por este mesmo Tribunal, tornando assim definitivo o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 25 de setembro de 2023, que confirmou a condenação da EDP Produção pela prática de abuso de posição dominante referida. E também o Tribunal de Justiça da União Europeia corroborou a abordagem da Autoridade da Concorrência nos processos Superboc e EDP Sonae, contribuindo assim para a aplicação do direito da concorrência a nível europeu e nacional. Aqui chegados, gostava ainda de abordar uma outra vertente central da atividade da Autoridade da Concorrência, o chamado controle prévio de concentrações. Neste âmbito, 2023 foi um ano recorde. A Autoridade procedeu à análise de 82 operações de concentração, um valor que é 30% superior ao do ano anterior, passado. Não obstante, mantivemos um prazo médio de análise idêntico ao de anos anteriores. Acresce que todas estas notificações foram já processadas através de um sistema eletrónico, o chamado SNEOC, de notificação de operações de concentração. E, além disso, intensificamos o trabalho em torno da detecção de operações não notificadas, as chamadas práticas de gun jumping, que já motivaram, aliás, a condenação de uma empresa e a abertura de um conjunto de processos de investigação que persistem em análise. Passando para outra área relevante da atuação da autoridade, a chamada advocacy, gostaria de assinalar os 24 estudos, recomendações e pareceres em setores diversos realizados pela autoridade, destacando em particular um sobre o papel da concorrência em tempos de inflação e um outro sobre concorrência e inteligência artificial generativa, que mapeia já os desafios e riscos emergentes desta tecnologia para a concorrência. Emitimos ainda 9 pareceres sobre políticas públicas, que abrangeram áreas tão diversas como a economia circular, profissões liberais autorreguladas e gestão de resíduos. Por fim, em 2023, prosseguimos com uma iniciativa que, creio, tem-se revelado particularmente feliz. O roteiro 20 anos, 20 cidades, a concorrência vai até si, que levou a autoridade junto dos principais beneficiários da concorrência, que são a população portuguesa. Destinada a assinalar o 20º aniversário da autoridade, esta campanha, que se mantém em curso, procura transmitir às populações os benefícios da concorrência e os riscos de incumprimento da lei da concorrência. Como tal, entre maio de 2023 e maio de 2024, a autoridade esteve já nos distritos de Santarém, Braga, Aveiro, Coimbra, Bragança, Vila Real e Castelo Branco, com o apoio dos respectivos municípios, associações empresariais e instituições de ensino superior. No final desta iniciativa, pretendemos, por isso, alcançar todos os 18 distritos de Portugal e as 2 regiões autónomas. No contexto do 20º aniversário da autoridade, tivemos ainda a realização de um outro evento de grande relevo, a 6ª Conferência de Lisboa sobre Economia e Direito da Concorrência, que juntou em Lisboa mais de 300 especialistas nacionais e internacionais nesta área. E, por fim, mantivemos a participação ativa na Rede Europeia de Concorrência e fortalecemos laços com outras autoridades internacionais, incluindo os países lusófonos, promovendo a cooperação e a capacitação neste domínio. Gostaria ainda de dar nota do importante reconhecimento que a Global Competition Review concedeu à autoridade, que nos atribuiu 4 estrelas, colocando a autoridade da concorrência no top 8 das autoridades de concorrência a nível mundial. Bom, senhoras e senhores deputados, sabendo que já tomei algum tempo, devo ainda apresentar a vossas excelências o plano de atividades da autoridade para 2024. Gostaria apenas de assinalar que até este momento a autoridade abriu 2 novos processos de investigação de práticas ilícitas, emitiu uma nota de licitude e proferiu 3 decisões finais de que resultaram a aplicação de coimas no montante global de 15 milhões de euros. Nos primeiros 5 meses, realizamos 3 diligências de busca, que são um número equivalente ao total de 2023, e recebemos 3 pedidos de clemência, dados que nos permitem prever que os nossos objetivos serão amplamente cumpridos até ao final do ano. Permitam-me ainda sublinhar que as diligências de busca e apreensão realizadas pela autoridade foram efetuadas em cumprimento de mandados da autoridade judiciária, tal como determinado pela Lei da Concorrência. Por fim, o plano de atividades para 2024 define objetivos estratégicos que, por sua vez, declinam-se em 3 objetivos operacionais. O primeiro visa defender a concorrência na economia portuguesa. E, em termos sintéticos, a autoridade pretende reforçar a prevenção, detecção e dissuasão de práticas restritivas da concorrência, intensificando a sua atuação ex officio, desenvolver a equipa digital, reforçar o programa de clemência, promover a interação com outras entidades públicas para detectar práticas concorrenciais, anticoncorrenciais, assegurar um controle eficaz e célere das operações de concentração, detectando operações de concentração não notificadas e reduzindo os prazos de investigação, manter mecanismos de verificação e interação entre os diferentes departamentos da autoridade, garantir a celeridade no acesso à informação processual, assegurar a formação contínua dos trabalhadores. No âmbito do segundo objetivo estratégico, promover a concorrência na economia portuguesa, a autoridade pretende reforçar a promoção das condições de concorrência, realizando estudos de mercado e acompanhamento de setores, avaliando o impacto concorrencial de políticas públicas e capacitando decisores políticos. Pretende ainda promover a implementação de recomendações da autoridade, assegurar a cooperação com entidades reguladoras setoriais, continuar o roteiro que eu referi anteriormente de 20 anos, 20 cidades, promovendo campanhas de boas práticas por todo o país e organizar seminários para divulgar o direito à economia da concorrência. No terceiro objetivo estratégico, a autoridade pretende potenciar o papel internacional, promovendo e reforçando a cooperação multilateral e bilateral, participando ativamente em fóruns internacionais, contribuindo para a estruturação de legislação e boas práticas internacionais e, naturalmente, reforçando a colaboração com países lusófonos. Bom, senhoras e senhores deputados, creio que é tempo de concluir. Em síntese, a Autoridade da Concorrência, ao longo de 2024, continuará a promover e defender a concorrência em benefício do bem-estar dos cidadãos, da competitividade das empresas e do crescimento sustentável da economia. Para tal, conta com a competência dos seus colaboradores, que pautam a sua atuação pelos valores da dedicação, superação, colaboração, responsabilidade e isenção. Termino agradecendo a atenção que me dispensaram e coloco-me naturalmente à disposição para responder às questões que entendam pertinentes. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. A apresentação foi distribuída ontem, eu estava aqui também a estudar um pouco. Vamos começar então com a fase de perguntas e respostas. E o seu deputado Eduardo Pinheiro, do Partido Socialista, é que inicia, que está aqui sentado numa bancada enorme. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar a senhora e os senhores deputados, neste caso, o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, o Professor Dr. Nuno Cunha Rodrigues, os restantes elementos que acompanham da sua equipa, nomeadamente do Conselho de Administração, e dar só nota que estou aqui isolado, não é por qualquer falta de respeito, é porque estamos com várias reuniões ao mesmo tempo e, portanto, daí temos esta necessidade de nos dividirmos. Dito isto, e ainda antes de ir às questões que queria anunciar, agradecer naturalmente a apresentação, concisa, objetiva e que, no fundo, complementa também a apresentação que nos foi enviada ontem, como já foi dito pelo Sr. Presidente. E como disse, antes disso, também dar nota relativamente ao roteiro 20 anos, 20 cidades, e neste caso o Grupo Parlamentar Socialista queria sublinhar a importância que considera relativamente a esta ação, precisamente pela importância da temática e não só pelo simbolismo, mas pela questão prática de levar junto à população portuguesa e, em particular, das comunidades empresariais locais do país e, portanto, não queria deixar de o sublinhar. Dito isto, o primeiro tema que queria abordar aqui tem precisamente a ver com a questão da contratação pública. Ela não foi referida aqui, mas aparece nos relatórios que nos foram enviados previamente. É sempre um tema, diria, que permite algumas discussões acesas, uns que dizem que é demasiado restritiva, outros muitas vezes demasiado ligeira ou permissiva, muitas vezes são as mesmas pessoas a dizer a mesma coisa em momentos diferentes ou em locais diferentes, mas no relatório de atividade de gestão e contas de 2023 é mencionada, e também já aqui foi referida, a imposição de coimas significativas a empresas envolvidas em práticas anticoncorrenciais na área da contratação pública. E, portanto, a minha primeira questão é, tendo em conta as competências da Autoridade da Concorrência e, naturalmente, a sua experiência na investigação, na sanção de práticas anticoncorrenciais, no fundo, quais são as principais dificuldades encontradas na detecção e punição destes casos? E depois, sabendo nós que o legislador tem, diria, uma autonomia limitada no que diz respeito ao Código dos Contratos Públicos e à sua legislação, no sentido que tem que respeitar os princípios gerais da contratação pública previstos nas diversas ou nas três diretivas europeias, ainda assim não estamos completamente limitados e face à primeira questão que coloquei, queria pôr se identifica ou identificam algumas alterações ou alguma alteração na legislação do Código dos Contratos Públicos que pudessem evitar práticas anticoncorrenciais. Portanto, estou a cingir-me dentro da contratação pública às práticas anticoncorrenciais. Em segundo lugar, no que diz respeito aos desafios da regulação do mercado digital, que certamente é algo que nos preocupa a todos, tem naturalmente, percebemos a importância do mesmo. Sabemos como as plataformas digitais, em particular as grandes plataformas, não vale a pena aqui enumerá-las, todos sabemos quais são, têm um papel muito significativo na economia atual e, portanto, Portugal não é uma ilha e, portanto, também tem esse mesmo impacto e traz aqui importantes desafios. E há aqui um equilíbrio, diria, e difícil, mas necessário, por um lado, que as medidas regulatórias não inibam a inovação e o desenvolvimento tecnológico, mas, ao mesmo tempo, uma preocupação que não pode deixar de estar no dia-a-dia das preocupações da autoridade, que tem a ver com proteger os consumidores e, no fundo, promover um mercado competitivo e justo. Portanto, é este equilíbrio difícil que temos que garantir. E, portanto, no contexto do plano plurianual, é destacada a necessidade de intensificar a atuação dos mercados digitais, particularmente, e também o disse agora na sua primeira intervenção, através do reforço da equipa digital, e também da utilização de ferramentas avançadas para a detecção e punição de práticas anticoncorrenciais. E, portanto, compreendendo estas necessidades que aqui enumerei e que constam dos documentos, queria que, no fundo, nos dissesse como avalia a atual capacidade da Autoridade da Concorrência para regular os mercados digitais em Portugal, com todo este enquadramento que aqui apresentei. E, por último, que está, eu diria, também ligado a este segundo ponto que referi, que tem a ver com a concorrência e a inteligência artificial generativa, que já aqui também referiu e também já tiveram importantes iniciativas nesse sentido. Eu diria que a inteligência artificial é ela própria importante na própria atividade, ou tem um potencial grande na própria atividade dos reguladores e da Autoridade da Concorrência em particular, dado que tem imensos dados e informação e, portanto, ela pode dar um contributo importante para a gestão dessa informação e, diria mais do que isso, para a otimização dessa informação, porque, de outra forma, diria que é humanamente impossível fazer o tratamento da mesma, mas, por outro lado, traz, que é o outro lado, desafios na própria atividade, tendo em conta a crescente importância de implementação da inteligência em vários setores económicos, que traz, de facto, desafios para o próprio funcionamento dos mercados. Eu não vou aqui falar do diagnóstico, porque ele consta dos vossos documentos e, em particular, na apresentação que enviaram ontem, diria que é uma das componentes que está mais detalhada e mais rica, portanto vou saltar a parte do diagnóstico, mas no fundo o que eu queria compreender, ou queríamos compreender, é a forma como é que a ADC no fundo está perante este diagnóstico, e percebendo também que é uma matéria que ultrapassa as fronteiras territoriais, como é evidente, não só do território, não só da Europa, mas é uma questão a nível mundial, no fundo, de que forma é que a ADC, a Autoridade da Concorrência, está a preparar para enfrentar os desafios concorrenciais específicos que esta tecnologia apresenta, no fundo, quais são as estratégias, as medidas para garantir que a concorrência seja, no fundo, justa e equilibrada. Isto será certamente um desafio colossal para, eu diria, a grande maioria das empresas portuguesas, e sobretudo se falarmos das pequenas e médias empresas, ela é mais do que colossal, não sei se é possível dizer, mas assim será. Muito obrigado.
Está dito, sim senhor. Muito bem, senhor deputado. Tem igual tempo para responder às questões colocadas. Faça favor.
Muito obrigado, senhor deputado Eduardo Pinheiro. Queria também cumprimentá-lo. Começando pelos pontos que me expôs. A campanha 20 anos, 20 cidades, de facto, creio que tem sido uma iniciativa feliz. Neste momento, levamos cerca de 7 ou 8 cidades que visitamos, como referi anteriormente, e contactamos com mais de 300 pessoas no total, o que é um número ilustrativo e relevante, e acho que é uma atividade que, de facto, a autoridade tem perseguido, e, a meu ver, de uma forma muito, muito satisfatória. A contratação pública e questões que colocou, e após a concorrência na contratação pública, a noção de concorrência é uma noção polissémica, ou seja, tem vários significados. A autoridade da concorrência e a preocupação da autoridade da concorrência diz respeito ao funcionamento dinâmico dos mercados. E aquilo que se verificou no passado é que há algumas práticas existentes na contratação pública, em inglês vulgarmente designadas práticas de bid reading, propostas rotativas, propostas sombra, no fundo fenómeno de exclusão explícita entre concorrentes, que visavam prejudicar no final do dia entidades adjudicantes e, portanto, prejudicar no final do dia todos os contribuintes, foram de facto detectadas e sancionadas pela autoridade da concorrência. Para se detectar essas práticas, de facto, temos que ser ambiciosos. E ambiciosos, o que é que significa? Por exemplo, promover a cruzamento de dados, cruzamento de informação com o INPIC. E temos já uma equipa em 2024 a trabalhar com o INPIC para permitir o acesso por parte da autoridade ao chamado portal base, e é elemento do portal base que não são públicos, mas que podem permitir recolher indícios de práticas anticoncorrenciais. Há formas de o fazer, internacionalmente conhecidas, estratégias de screening, screening estrutural, screening comportamental, que visam permitir obter esses indícios e desenvolver investigações por parte da autoridade para verificar ou não a existência de as tais práticas de bid reading. Quando falamos de concorrência na contratação pública, no sentido de permitir tornar os procedimentos mais abertos a oponentes nesses procedimentos, e podemos falar na alteração da legislação, mas como o Sr. Deputado muito bem referiu, em grande medida a contratação pública em Portugal está pré-determinada pelas diretivas da União Europeia, 2014-24, 23 e 2014-25. E, portanto, aí pode-se falar de uma modificação das diretivas. Chama a atenção por um importante relatório do Tribunal de Contas Europeu sobre concorrência e contratação pública, que foi publicado há cerca de meio ano, onde o próprio Tribunal de Contas Europeu sinalizou a falta de concorrência na contratação pública, que é um problema transfronteiriço verificado a nível europeu e que pode motivar uma alteração às diretivas, algo que está a ser discutido pela Comissão Europeia. E, portanto, nessa sede, eu creio que se pode trabalhar para eventualmente ser refletido no direito nacional. Mas é um domínio em que a autoridade, digamos, de forma direta não intervém, a não ser eventualmente por recomendações, por acompanhamento dessa legislação. O nosso trabalho tem-se centrado também, sobretudo, na investigação de práticas anticoncorrenciais na contratação pública, e essa continua a ser uma nossa prioridade. Regulação do mercado digital. Como o Sr. Deputado disse muito bem, uma das características do mercado digital é que nestes mercados há uma dissipação do vínculo territorial, ou seja, hoje em dia os mercados digitais não têm fronteiras, estamos todos nós nos nossos computadores, no fundo, sem que essas fronteiras sejam visíveis, apesar disso tecnicamente ser possível. E, portanto, há aqui preocupações que no passado foram verificadas com a eventual incapacidade ou não do direito da concorrência responder aos desafios colocados pelos mercados digitais. Foi algo que esteve na preocupação da própria Comissão Europeia e que motivou a aprovação do célebre, entre aspas, Regulamento sobre Mercados Digitais, que é conhecido pela sigla em inglês, o DMA, Digital Markets Act, e que é um regulamento muito importante porque determina a designação dos chamados gatekeepers, os grandes empresas tecnológicas, enfim, as célebres GAFAM norte-americanas, Google, Apple, Facebook, Meta, Amazon, e que foram designados como gatekeepers, foram outros também designados, a ByteDance, por exemplo, que os nomes podem não dizer muito, mas é a TikTok, e portanto esses gatekeepers passaram a ter obrigações, também obrigações ex-ante, que visam justamente antecipar e solucionar eventuais constrangimentos concorrenciais que se pudessem colocar a posteriori. Isto tem motivado, aliás, a necessidade dessas empresas apresentarem programas de compliance com o Regulamento de Mercados Digitais. Foram apresentados. A Comissão Europeia, recentemente, isto é informação é pública, abriu já processos enfim, de investigação por as empresas não estarem a respeitar essas obrigações, como seja, por exemplo, no caso, salvo erro, da Meta, em que a política de consentimento dos usuários, portanto, todos nós, não estão a respeitar com o DMA. Do lado da autoridade, e posso também comunicar isto, nós estamos em vias de celebrar um protocolo de cooperação com a própria Comissão Europeia a propósito da troca de informações no âmbito da aplicação do tal DMA, do Regulamento de Mercados Digitais. E, paralelamente, temos vindo a promover uma estratégia interna na autoridade, isto já não tem a ver tanto com a concorrência nos mercados digitais, mas uma estratégia de forensic IT, de investigação digital, porque hoje em dia, muitas vezes, os carteiros não se fazem como antigamente na mesa de um café, podem-se fazer em ambiente digital, e, portanto, temos promovido a utilização dessas ferramentas digitais no âmbito da investigação. O que, aliás, motivou que em outubro deste ano, posso anunciá-lo aqui, se vá realizar em Lisboa um encontro europeu de técnicos informáticos no âmbito do direito da concorrência, que visa justamente juntar estes especialistas de todas as autoridades e discutir em Lisboa estratégias de investigação em ambiente digital. Inteligência artificial generativa, o Sr. Deputado também referiu, eu creio que a autoridade tem feito um trabalho pioneiro a nível mundial. Permita-me assinalar com enorme satisfação que a autoridade em abril, em maio deste ano recebeu um prémio mundial para o melhor paper em termos de advocacy, que foi justamente esse paper sobre inteligência artificial generativa, algo que muito orgulhou toda a equipa da autoridade, e, portanto, há aqui preocupações que temos de ter neste momento, ainda é, enfim, é uma tecnologia, porque não é um produto, a inteligência artificial generativa, que se começa a desenvolver, e nós temos que olhar para ela, nós, autoridades da concorrência a nível europeu e mundial, para que não se façam eventualmente os mesmos erros que foram feitos há 15 anos atrás e que levaram depois à existência de empresas a nível mundial com elevado poder de mercado que colocam de facto problemas que levaram, nomeadamente, à aprovação do DMA. Há diferentes níveis na inteligência artificial generativa, está nos nossos papers, está na documentação que foi transmitida aos seus deputados, problemas na infraestrutura, por exemplo, é conhecido, hoje em dia só há uma grande empresa a nível mundial que vende os chamados GPUs, que são necessários para a tecnologia da inteligência artificial generativa, que é a NVIDIA, e, portanto, gera-se ali um problema de falta de concorrência nesse nível da infraestrutura, problemas de cloud computing, de acesso à cloud, dos chamados foundation models, em que só grandes empresas podem ter, no acesso a dados. A inteligência artificial generativa precisa de muitos dados e, portanto, quanto mais dados, melhor será o funcionamento e, portanto, só há aqui um efeito de escala que só as grandes empresas podem ter acesso. O know-how, a experimentação, pode gerar até problemas nos mercados laborais a nível internacional, com a contratação ou não de engenheiros, por exemplo, e acordos de não contratação que são anticompetitivos, anticoncorrenciais. O problema de open source, muitas vezes as empresas dizem que são em open source e não são open source, enfim, eu estou a tentar rapidamente percorrer tudo isto, mas tudo isto é uma preocupação da autoridade. O que é que nós fazemos a nível pioneiro, a nível europeu e internacional? A autoridade inglesa também fez, a CMA, a francesa também fez agora recentemente, mas nós, de facto, fomos a primeira a nível mundial. É, por um lado, advocacy, recomendação, sinalizar estes problemas, tentar acompanhá-los, percebê-los, correr ao mesmo tempo que a evolução do mercado se vai efetuando, para tentar intervir. Saber se a ferramenta de direito à concorrência que temos atualmente é ou não suficiente para responder a estes problemas, é algo que só o futuro e a dinâmica dos mercados permitirá compreender, da mesma forma que o DMA procurou responder a essa eventual incapacidade passada. Mas é algo que nós estamos muito atentos e que estamos a acompanhar, como é evidente por esse nosso estudo, e que irá ter, aliás, evoluções a breve trecho aqui por parte da autoridade com updates sobre esse trabalho em termos de inteligência artificial generativa.
Sim, temos que ir nas grelhas e nas intervenções, mas continuar a ter tempo de intervenção para poder desenvolver os temas e responder às perguntas que neste caso serão colocadas pelo Sr. Deputado João Vale Azevedo, do Partido Social Democrata. Faz favor, tem 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e naturalmente o Dr. Nuno Cunha Rodrigues e quem o acompanha. Como ponto prévio, e nunca é demais repetir que o PSD é favorável à efetiva independência orgânica, funcional, técnica e financeira das entidades reguladoras. Somos contra qualquer condicionamento político que passa, por exemplo, por cativações orçamentais ou interferências nas políticas de recursos humanos, e somos favoráveis ao reforço do regime de receitas próprias dos reguladores e da sua autonomia financeira e administrativa. Isto é a posição quase histórica do PSD em relação a estas matérias. Tal não prejudica, aliás, é muito compatível com uma orientação política muito clara, claríssima, relativa à defesa intransigente da concorrência, que passa em todos os setores, já agora em todas as profissões, o que envolve sempre uma forte atuação e a defesa de uma forte atuação da autoridade da concorrência e dos reguladores setoriais. E a montante passa também pela eliminação de barreiras à entrada de todo o tipo. Portanto, a autoridade da concorrência faz, digamos, de polícia, mas julgamos que é muito importante haver a montante um trabalho legislativo, em consultação também com a autoridade da concorrência, no sentido de impedir que práticas não concorrenciais tomem lugar. Consideramos que a concorrência é geradora de eficiência alocativa e também de inovação. Portanto, é a procura de rendas de inovação que gera novos produtos, que gera diferenciação e um aumento do bem-estar dos consumidores. Mas há evidentemente uma tensão, não é? Há evidentemente uma tensão e nós estamos conscientes dessa tensão entre a inovação, que vai gerar diferenciação, que vai gerar a tentativa de procurar rendas, o ponto a partir do qual estas rendas passam a ser legítimas é um ponto muito ténue, mas estamos conscientes que há essa fronteira. Agora, na economia portuguesa, permita-me o desabafo, estamos longe, ou melhor, antes de nos preocuparmos com essa linha ténue, não é, entre a procura de rendas e comportamentos anticompetitivos, há coisas que passam diante dos nossos olhos que refletem um comportamento anticoncorrencial em vários setores, em vários mercados, inclusive, às vezes, expressos de forma pública, sem qualquer pudor. Portanto, isto para dizer que há muita coisa que se pode fazer antes de entrarmos nesta questão mais filosófica da fronteira entre a inovação e a diferenciação legítima e aquilo que passam a ser violações de leis da concorrência. Mas, enfim, tendo em conta estas primeiras considerações sobre a independência, a pergunta que lhe faço, a primeira pergunta é se tem sentido algum constrangimento, limitação à independência da autoridade da concorrência. Com franqueza, tem sentido algum constrangimento ou não? Depois pergunto-lhe também se tem sentido constrangimentos à contratação. E se há, nos regimes jurídicos aplicáveis, a expressão, ou se há como consequência, a dificuldade em contratar quadros altamente qualificados e altamente, também muito bem remunerados. Quer dizer, não tenho qualquer dúvida que para que a autoridade da concorrência exerça de forma capaz o seu mandato, precisa de juristas muito qualificados, de economistas muito qualificados, com doutoramento em várias áreas, especialistas em organização industrial e outras conexas, que dominem técnicas modernas de tratamento de dados, de econometria. Mas o mercado é escasso e as pessoas, enfim, são bem pagas e há um mercado internacional. Portanto, pergunto-lhe se tem sentido alguma dificuldade e se assume naturalmente esta a importância de ter os técnicos mais qualificados ao serviço da autoridade da concorrência. Depois perguntava-lhe se sente alguma dificuldade de relacionamento com os reguladores setoriais, em particular no que concerne à partilha de informação. A minha sensação, enfim, em alguns setores, e não vou entrar em grandes detalhes, mas a minha sensação, aliás, através de, mais uma vez, expressões públicas, declarações públicas, é que os reguladores setoriais tendem, por vezes, se calhar já tenderam mais no passado, mas tendem a defender um pouco os seus setores, os setores regulados. E a concorrência não é o seu principal foco. E não será o seu principal foco. Mas o que lhe pergunto é se, primeiro, sente esta tensão, se em algum setor particular sente esta tensão, E se considera que, nos casos em que não há grande consonância em termos de visão, de atitude face a atitudes, face a comportamentos não concorrenciais, se considera que deveria haver maior partilha de informação e, enfim, no limite, alterações legislativas que garantissem a partilha dessa informação com a autoridade da concorrência. Portanto, uma pergunta muito específica sobre reguladores setoriais e a sua interação com a autoridade da concorrência. E depois pergunto-lhe se considera que... Não, que setores é que mais o preocupam? Se quer dar algum sublinhado, serão as comunicações, os seguros? Aqui também porque há bundling no caso dos seguros, não é? E, portanto, há uma relação que pode tornar-se em monopsónio entre os bancos e as seguradoras, não é? Quando... Não é? Portanto, há uma relação entre consumidores e as seguradoras, mas que é intermediada pelos bancos, que são os grandes compradores por grosso, digamos assim, o que permite, se os bancos tiverem também uma posição dominante, uma relação de monopsónio que pode ser prejudicial para os consumidores. Ou que outros setores gostava de realçar? Os transportes, nós tivemos aqui a AMT a semana passada, eu manifestei algum desagrado em relação aos espaços que foram dados em relação à concorrência, nomeadamente nas redes de expresso. Vê passos adicionais na liberalização como desejáveis, por exemplo, neste setor? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Conjunto alargado de perguntas complexas, sem dúvida. Pode responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vale Azevedo, pelas questões que colocou. Pela introdução que suscitou, eu diria que estou de acordo com tudo o que disse quanto à sua introdução e à visão do papel da concorrência relativamente à inovação, ao desenvolvimento da inovação, ao surgimento de novos mercados, à necessidade de serem eliminadas barreiras à entrada para de forma a permitir que os mercados funcionem de uma forma dinâmica, fluida, permitindo assegurar mais concorrência, porque com mais concorrência teremos mais inovação, melhores preços e, no final do dia, o benefício do bem-estar dos consumidores, que é isso que se pretende. O Sr. Deputado referiu a independência a órgãos de dados reguladoras e perguntou-me diretamente se eu sentia alguns constrangimentos à independência. Eu não me sinto menos independente, sinto total independência na minha missão, não tenho sentido nenhum constrangimento. Creio que a autoridade é uma autoridade independente, todas as pessoas na autoridade creio que se sentem-se independentes, ninguém se sente constrangido, isso sou testemunha disso mesmo, o que não significa que não devemos manter uma boa cooperação institucional com todas as entidades públicas, como seja a Assembleia da República, o Governo, os tribunais, e isso não prejudica a nossa independência e de facto, tenho sentido que essa independência é assegurada. O que não significa depois que existam alguns constrangimentos. O Sr. Deputado referiu aqui os constrangimentos à contratação. É verdade, há alguns constrangimentos que poderiam ser referidos à autoridade. A autoridade tem que, enfim, ser transparente em toda a sua atividade, lançar procedimentos, nós lançamos procedimentos em todo, para o recrutamento de todo e qualquer funcionário da autoridade, e por vezes estes procedimentos são morosos, demoram algum tempo e não nos permitem acompanhar a dinâmica dos mercados. A questão da remuneração também é uma questão que se pode colocar, porque de facto as pessoas qualificadas têm remunerações mais elevadas. As pessoas que estão na autoridade devo referir que são pessoas de excelência, pessoas motivadas. Encontrei, eu já sabia que a autoridade era feita de pessoas altamente qualificadas, motivadas, mas tenho testemunhado isso mesmo. E, portanto, frequentemente até eram pessoas que podiam ter uma remuneração mais elevada fora da autoridade, mas que o facto de estarem ao serviço público, promovendo o interesse público e sentindo que fazem parte de uma missão, motiva-as e fala-as continuar na autoridade, apesar de eventualmente poderem até ter outras realidades profissionais que poderiam ter fora da autoridade. E isso também é muito gratificante saber desta excelência do quadro de pessoas dentro da autoridade. Permitir atrair pessoas qualificadas. Bom, eu gostava de ter as melhores pessoas do país, da Europa, dentro da autoridade. Creio que já tenho grande parte dessas pessoas. Ter mais pessoas seria melhor. Enfim, também não podemos ter um discurso de lamentação quanto aos custos humanos, financeiros. É o que temos, é o que vivemos. Podíamos ter mais, podíamos, mas vivemos com o que temos. Frequentemente, enfim, isto é uma política interna da autoridade, temos que refletir e eventualmente motivar alguma alteração legislativa em termos das promoções das pessoas. É frequente, por vezes, sociedades de advogados tentarem recrutar junto à autoridade pessoas que tiveram um percurso de formação enfim, e que leva à saída dessas pessoas, mas enfim, tudo isto faz parte da realidade de funcionamento de uma autoridade reguladora e tentamos fazer esta gestão e é para isso que o Conselho de Administração existe e funciona. Perguntou-me, Sr. Deputado, quanto ao relacionamento com reguladores setoriais. Primeira observação, portanto, a Autoridade da Concorrência não desenvolve uma atividade de regulação setorial. A nossa relação é transversal a todos os setores da atividade económica e é por isso que temos que dialogar com os reguladores setoriais. E é isso mesmo que a lei nos exige, seja em sede de operações de concentração, em que tem que, sempre que haja lugar uma operação de concentração no âmbito de um setor e que exista um regulador, esse regulador tem que emitir um parecer à autoridade, ainda que o parecer não seja vinculativo, e também no âmbito de práticas restritivas da concorrência, seja quando exista um regulador, também temos que ouvir. E devo dizer, por exemplo, num caso em particular, Sr. Deputado respondente, que foi o célebre caso Cibos, de cartões de crédito, em que motivou agora uma decisão da autoridade no início deste ano de fixação de uma compra de 14 milhões de euros, que tivemos um diálogo até muito frutífero e muito interessante com o Banco de Portugal. Foi muito bom e do lado do Banco de Portugal devo dizer que foi muito gratificante colaborar com o Banco de Portugal porque foi essa boa relação que permitiu levar àquela decisão final. E, portanto, eu diria que temos tido uma boa relação com os reguladores setoriais, o acesso a mais informação, e eu confesso que aqui a questão tem que ser colocada mais do lado do regulador setorial do que do nosso lado, porque nós recebemos a informação que é necessária, muitas vezes, no âmbito de práticas anticoncorrenciais e de processo de investigação que é desenvolvido, mas esses indícios têm que nos ser transmitidos. Nós, muitas vezes, dialogamos com os reguladores setoriais, mas... Em abono da verdade, devo dizer que não temos sentido obstáculos sempre que é preciso ter esse diálogo com os reguladores setoriais, inclusive, enfim, o ano passado houve a questão do primeiro congresso de entidades reguladoras, que foi uma iniciativa feliz e que motivou a junção de todos os reguladores setoriais, porque muitas vezes, quer esses reguladores setoriais, quer a autoridade, têm problemas comuns, resultantes da lei, constrangimentos, que podem, aliás, motivar uma alteração à lei quadro das entidades reguladoras, mas creio que isso é um tema para eventual... para outra eventual audição. O Sr. Deputado perguntou os setores que mais preocupam. Todos os anos, no final do ano, a autoridade emite as chamadas prioridades para o ano que segue. Portanto, nós, em dezembro deste ano, publicamos as prioridades da autoridade para o ano 2024. Mas, respondendo ao Sr. Deputado, eu diria que, em primeiro lugar, preocupam-nos os setores que estão sempre mais próximos do consumidor final, aqueles setores onde as famílias sentem, de facto, os efeitos nefastos de práticas anticoncorrenciais, sentem enquanto consumidores finais, por exemplo, distribuição alimentar, por exemplo, infraestruturas. O deputado também referiu o transporte, de facto, é um setor que nós acompanhamos de perto, temos acompanhado a vários níveis, porque é algo que as famílias portuguesas sentem, de facto, que é necessário que haja concorrência para que possam, dessa forma, também, indiretamente, ver o seu poder de compra aumentado. O Sr. Deputado, por fim, referiu a questão dos seguros e, de facto, é uma preocupação que a autoridade tem, a questão da associação entre os seguros por parte das instituições de crédito na venda de crédito à habitação. Hoje em dia, como sabe, a legislação determina que não possam as instituições de crédito obrigar os consumidores a celebrar um seguro com as instituições de crédito. Mas, muitas vezes, de facto, as instituições de crédito procuram recomendar que sejam seguida a aquisição de determinados seguros. Aquilo que a autoridade tem feito, e nós já emitimos recomendações sobre isto, foi procurar assegurar que os consumidores têm informação necessária, no sentido que podem contratualizar seguros junto de outras companhias, que não a sua instituição de crédito, que dispõe de literacia financeira, de conhecimento financeiro suficiente sobre a possibilidade de contratualizar fora do banco e continuamos a emitir recomendações no sentido de permitir, no fundo, esta mobilidade dos consumidores entre bancos para permitir essa concorrência. No fundo, tentar evitar que os consumidores fiquem ligados a um banco sem poder mudar de banco de uma forma fácil e flexível, porque dessa forma, então, haverá mais concorrência e ficará assegurado, então, um maior bem-estar dos consumidores, neste caso, de produtos bancários. Não sei se respondeu ao Sr. Deputado, mas fico ao dispor.
Teremos a segunda ronda também, que permite algumas correções ou algumas questões. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega, tem 5 minutos para colocar as questões. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Miguel, e queria também cumprimentar o Sr. Presidente da Autoridade e da Concorrência, o Sr. Dr. Nuno Cunha Rodrigues, cumprimentar também a sua equipa, cumprimentar os senhores deputados. De facto, estas audições são importantes para avaliarmos o ano que passou e para projetarmos em termos de plano de atividade, onde se concentrará, e não obstante, não fosse o facto de haver eleições, seriam no primeiro trimestre, portanto, mas ainda penso que teremos e iremos a tempo para ouvir as suas explicações e, portanto, saudá-lo pela sua intervenção inicial. Dizer-lhe que, de facto, temos aqui no ano 2023 dois aspectos-chave, um no domínio da investigação e das ações praticadas anticoncorrenciais, tem sido, na nossa opinião, relevante e substancial, bem como no controle de concentrações, também tem tido um papel interventivo no ano transacto, e percebemos quais são as suas opções para o ano de 2024 e já chegarei lá. Nesta questão do balanço de 2023, a Autoridade da Concorrência proferiu um número maior, em cerca de 20, das decisões tomadas em relação ao ano anterior, que tinham sido 62. E, portanto, há um maior número de decisões no âmbito do controle das concentrações, ainda que no âmbito terá levado a cabo, nomeadamente nas questões de gun jumping, consideramos que teve aqui um papel importante. Nas prioridades para 2024, e falarei a seguir, pondo-lhe algumas questões quanto ao próprio relatório, mas as prioridades também levam a outros setores, não só ao gun jumping, mas também às práticas de abuso de posição dominante nas práticas, e por isso penso que focará as suas equipas e a sua atenção muito nesta área. Já vimos quais são os setores onde vai operar, setores importantes que têm a ver com os consumidores também, na banca, nos transportes, mas há aqui também o crescimento que existe da inteligência artificial, e os riscos e os desafios que se colocam têm que ser bem sempre avaliados. Dito isto, nós entendemos que essas práticas anticoncorrenciais, apesar de sabermos que existem muitos problemas, e muitos mais problemas, mas com os meios que têm, face ao relatório que tinha, do plano de atividades que tinha feito para 2023, de alguma forma os níveis foram atingidos neste ano. A prática decisória e de investigação da ADC no domínio da investigação revela a importância também do investimento preventivo das empresas no reforço das suas políticas internas e também de compliance. E a atividade da ADC, para além de ter registrado este aumento significativo face ao ano anterior, há também, não só nas decisões, mas também nas investigações, há um trabalho a efetuar no que respeita à importância pedagógica, que também tem que ser bem trilhada e bem avaliada para evitar depois decisões. E, portanto, a Autoridade da Concorrência deveria também se focar nos riscos e desafios que se colocam à concorrência neste aspecto que está a ser exponencial, que é a investigação artificial, que provoca muitas distorções também no mercado. Sabemos que nas práticas anticoncorrenciais houve um foco, e, portanto, são várias as decisões que tomou ao longo deste ano de 2023, mas também já em 2024, já, no fundo, conclusões e para além das investigações, decisões tomadas, mas a questão que lhe coloco é, perante estas comprovadas situações de práticas ilegais de não contratação relacionadas com quartéis, ou seja, práticas ilícitas, em que as empresas atuam no sentido de combinar preços ou repartem mercado entre si, lesando os consumidores e outras empresas, que ações preconiza a ADC a serem tomadas. Na questão do conluio da contratação coletiva, também sabemos que é uma questão importante, pelo explicitado que iniciativas e ações vai a ADC priorizar no sentido de intensificar a investigação e a consequente posicionamento de comportamentos relacionados com práticas concorrenciais, de modo a se garantir uma apertada vigilância sobre os cartéis no que à contratação pública diz respeito, assim como outros comportamentos ilícitos que afetam os orçamentos públicos. E sabemos que temos todos um caminho grande a
concluindo-se, deputado,
e concluindo, por favor. Nas práticas de gun jumping, estando concluídas o primeiro semestre de 2024, e como disse, não é só de 2023, será de 2024, que meios foram postos em prática, que resultados foram obtidos no âmbito do combate, já neste primeiro semestre, não só em 2023, como tem no relatório, mas queríamos também ter alguma informação do abuso predominante e o conluio da contratação pública. E se me permitir, é só mais 10 segundos, Sr. Presidente, tem a ver com a venda.
É a última pergunta.
Com,
não é?
o chumbo da venda da NOA à Vodafone e as várias implicações que isto tem no despedimento possível de trabalhadores e também na questão de outra empresa possa estar interessada, a Digi Communication, e se tem indicações desta possibilidade de vir a adquirir alguns ativos da NOA. Ainda que não seja a própria empresa, seja parte da empresa, nesta perspectiva de evitar o desinvestimento no negócio e os postos de trabalho que estão em causa. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua presença.
Ora, essa, Sr. Deputado, não sei se o Presidente da Autoridade vai falar concretamente sobre processos, mas tenha 5 minutos para responder e responderá da forma como entender melhor. Então, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, também cumprimento. Referiu aqui vários aspectos, vou tentar percorrer toda a intervenção que fez. Por um lado, assinalou o maior número de casos de operações de concentração que tivemos em 2023, como eu referi, tivemos 82, o que representou um crescimento de cerca de 30% face ao ano anterior. Eu creio que esse crescimento encontra explicação em diversas circunstâncias. A primeira circunstância pode ser motivada, de facto, pela maior atividade da autoridade em termos de investigação de práticas de gun jumping, de operações não notificadas, em que a autoridade tem vindo a ser cada vez mais ativa, já no passado era e agora cada vez mais, o que motiva, de facto, uma maior consciência por parte das empresas para a obrigação que têm, nos termos da lei, de notificar a autoridade de operações de concentração. Por outro lado, a própria dinâmica dos mercados pós-Covid pode ter motivado, de facto, este crescimento de número de operações de concentração que temos tido por parte da autoridade e que se relaciona com outra matéria que o deputado referiu, a consciência por parte das empresas da necessidade de respeitarem o direito à concorrência, de cumprirem, e por isso têm desenvolvido programas de compliance por parte das empresas que são de facto muito importantes para que as empresas evitem o risco do incumprimento, porque obviamente que esse risco pode levar à investigação por parte da autoridade, caso seja ultrapassado, e apesar das sanções que a autoridade não hesitará em aplicar caso verifique essa realidade. E por isso há uma importância da pedagogia nesta área. A autoridade tem desenvolvido essa pedagogia, quer através das recomendações que eu assinalei, o chamado advocacy, recomendações que temos feito e que ano passado também tivemos um trabalho intenso, quer levando justamente às populações esta mensagem, esta explicação do que é a concorrência, dos benefícios da concorrência e dos sinais de alerta que todos podemos estar atentos caso as empresas violem o direito à concorrência e para a necessidade de se transmitirem esses indícios. Fazemos isso quer junto das populações, em termos de consumidores finais, a preocupação que temos com as famílias, quer quando falamos de inteligência artificial generativa, como o Sr. Deputado referiu, ou seja, é uma preocupação, nesse caso, de uma tecnologia de ponta que está a surgir e que nos preocupa, mas que também não faz esquecer da nossa obrigação de estarmos próximos das famílias e de acompanharmos os problemas que aí se colocam em termos de consumidores finais. O Sr. Deputado referiu aqui também uma preocupação da autoridade, que é com os chamados mercados laborais e com a investigação e sanção dos chamados acordos no-pods, ou seja, acordos que entre as empresas por vezes podem ser celebrados, que visam evitar a contratação recíproca de trabalhadores e que são acordos que prejudicam a concorrência, não apenas os trabalhadores, mas os próprios trabalhadores enquanto input, enquanto para a produção de bens e serviços e, portanto, esses acordos são nefastos. Nós já sancionamos práticas de no-pods, há um caso conhecido, o caso da Liga de Futebol, que está neste momento, aliás, a ser objeto de um processo de reenvio judicial ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Esperamos aqui uma decisão, vamos ver no corrente ano. (Risos) E portanto, mas já também sancionamos, investigamos, sancionamos práticas anticoncorrenciais através da celebração de acordos no POTS no âmbito de empresas no setor tecnológico que motivaram, aliás, procedimentos de transação com algumas dessas empresas. O Sr. Deputado também referiu aqui o bid reading e, portanto, os cartéis que podem surgir no âmbito da contratação pública. Creio que também já tinha respondido ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro do PS este propósito. Posso reiterar que é uma preocupação também central da autoridade, está nas nossas prioridades para 2024, porque é uma prática anticoncorrencial nefasta não apenas para as entidades adjudicantes, mas no final do dia para o erário público. São os contribuintes que pagam o sobrecusto resultante dos cartéis da contratação pública e por isso é uma prioridade e uma preocupação que temos esta relativamente às práticas de bid reading. Práticas de gun jumping, também já referi anteriormente, continuam a ser investigadas pela autoridade. No ano em curso, posso explicar ao Sr. Deputado, no âmbito dos tais métodos de investigação forense que temos desenvolvido, tecnológicos, procuramos cada vez mais utilizar o cruzamento de dados com bases de dados, registro comercial ou outras, para procurar investigar potenciais situações de gun jumping. E, portanto, nesse caso, sancionar. E, portanto, temos feito esse trabalho já em 2024, utilizando o tal ambiente digital também para investigar potenciais situações de gun jumping, que, enfim, eu não quero falar sobre casos concretos, mas estão indícios que estão a ser apreciados e analisados e que seguramente irão motivar a abertura de novos processos de inquérito por práticas de gun jumping. Por fim, o Sr. Deputado referiu o caso Vodafone Novo. Enfim, teria algum dever de reserva. A decisão está para sair, a decisão final da autoridade da concorrência. É um processo complexo, longo, mas o Sr. Deputado, se me permite, falou em despedimento de trabalhadores. Ora, eu não conheço nenhuma situação de despedimento de trabalhadores. Não sei o que é que se refere quando fala em despedimento de trabalhadores, porque das duas, uma, vamos supor em termos teóricos, ou uma operação é autorizada e pode dar origem, enfim, a uma reestruturação da empresa, ou a operação não é autorizada e também, neste caso, não vejo porque é que há lugar a despedimento de trabalhadores. De toda a forma, na ótica da autoridade, nós procuramos assegurar o funcionamento eficiente dos mercados, proteger os consumidores, seja os consumidores intermédios, seja os consumidores finais, e portanto, a questão de despedimento de trabalhadores, enfim, não vejo aqui que numa operação de concentração como é que possa ser apreciada pela autoridade no contexto da aplicação da lei, do chamado do enforcement e daquilo que é a nossa missão da autoridade. E também neste caso, pelo menos, a autoridade não tem conhecimento de qualquer situação de despedimento de trabalhadores, Sr. Deputado.
Muito bem, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto tem 4 minutos da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação de Concorrência e os restantes convidados, agradecendo a vossa presença. Eu vou tentar ser bastante rápido. Tenho várias questões. Está-se a ouvir? Não. Se não, eu ligo outro. Agora sim? Melhor? Muito bem. Vou tentar cobrir vários setores sem tomar uma posição de tentar entender a vossa perspectiva. A primeira, ainda não passando por nenhum setor, normalmente nas apresentações que tivemos no passado da Autoridade da Concorrência vimos ali as coimas impostas versus as coimas efetivamente cobradas e havia uma enorme diferença todos os anos, nos últimos anos, sobre isso. Eu gostaria de saber se essa diferença se mantém e a que é que, na sua opinião, se deve essa diferença. Ou seja, se deve ao facto dos casos não estarem devidamente suportados, se deve ao facto da justiça portuguesa ser demasiado lenta, de haver demasiadas possibilidades de recurso, se essa ainda for a situação, uma grande diferença entre as coimas impostas e as coimas cobradas, se podia explicar qual é a diferença. Agora, setores. Nós temos dois setores que afetam bastante os portugueses, o setor da energia e das telecomunicações, que têm até uma estrutura bastante semelhante entre si, até na questão do unbundling entre a distribuição e o retalho, a forma como é possível mudar de fornecedor, etc. Só que no caso de energia, hoje temos uma forma de alterar de fornecedor bastante fácil e ágil, o que criou ali bastante concorrência e ofertas diversas entre os retalhistas de energia, mas isso não acontece no caso das telecomunicações. Há alguma justificação que para esta diferença, sendo a estrutura dos dois setores bastante semelhante com óbvias diferenças, algo semelhante entre os dois, nomeadamente em termos de investimento fixo, que justificaria economias de escala, que me parece que aplicam-se de forma muito parecida entre os dois. Segundo ponto, mercado laboral, que fala na sua apresentação. Há aqui algo que está a preocupar algumas pessoas, principalmente os mais jovens, que é o IFP tem um programa de estágios remunerados, que parece que foi uma ideia até algo virtuosa, que aplica a todos os recém-licenciados um salário mensal de pouco mais de 800 euros. Isto, na prática, tem funcionado como o estabelecimento de um valor de referência para todos os recém-licenciados que saem com o apoio do Estado. Note-se, o Estado definiu esse valor de referência, as empresas contratantes aceitaram esse valor de referência e hoje, independentemente da licenciatura, acaba por ser um valor de referência tanto para aqueles 9 meses do estágio como para o momento seguinte a isso, se não haverá aqui uma questão de concorrência também, neste caso patrocinado pelo Estado e pelo próprio IFP. Alojamento turístico, obviamente o alojamento local e a hotelaria estão em concorrência, uma concorrência normal, que deve ser saudável, nomeada, mas recentemente houve um conjunto de medidas que foram impostas especificamente ao alojamento local, nomeadamente a possibilidade de expansão, uma contribuição extraordinária, etc. Se não considera que essa diferenciação entre o alojamento local e o alojamento hoteleiro normal, que afetou a possibilidade, a verdadeira concorrência no alojamento turístico em geral, ao impor custos extraordinários num segmento desse setor que não é afetado no outro. Distribuição de combustíveis. Falou-se muito há cerca de um ano ou dois, na altura em que os preços estavam a aumentar bastante, se poderia haver ou não conluio ao nível do retalho de combustíveis. Na altura penso que foi prometido que a Autoridade da Concorrência e penso que a ERS também iriam investigar essa situação. Gostaria de saber se houve uma investigação e qual foi a conclusão dessa investigação, de forma muito rápida, se houve ou não conluio, se esse possível conluio foi ou não responsável pelo aumento nessa altura do preço dos combustíveis, que entretanto já baixou. Jogo online. As regras atuais excluem as apostas de peer-to-peer, ou seja, e o mercado de apostas também. Por exemplo, um dos grandes agentes internacionais, a Betfair, que oferece melhores condições a todos os apostadores, está excluída de ter acesso ao mercado português, algo que iria beneficiar os apostadores, porque têm margens bastante mais baixas do que qualquer uma das casas de apostas atuais. Se considera que isso é uma forma de restringir a concorrência através de legislação ou não, e se isso deve ser combatido. Mobilidade elétrica, pedindo um bocadinho de tolerância só para terminar, a legislação portuguesa atual impõe que todos os postos de carregamento elétrico situados em espaços públicos ou de acesso público estejam integrados na rede Mobi-E. Isso tem impedido a expansão de, por exemplo, as redes de carregadores da Tesla. Se considera que isso também é uma restrição à concorrência e se a Autoridade da Concorrência tem intenção de fazer alguma coisa. Último setor, eu prometo, Sr. Presidente, foi aprovada recentemente uma obrigação que quem vende uma casa tem que comprovar que não tem dívidas ao condomínio. Isto oferece, obviamente, ao gestor de condomínio ou à empresa que gera o condomínio um monopólio absoluto, porque tem que emitir um documento sem o qual a transação não pode existir. E aquilo que se tem visto por muitos gestores de condomínios é que eles cobram basicamente aquilo que querem, porque quem vai vender uma casa precisa daquele documento, só há uma entidade que pode emitir aquele documento. Portanto, tem acontecido isso. Se há alguma coisa, se a Autoridade da Concorrência considera que isto é um problema e se há alguma coisa que pode ser feita em relação a isso.
Muito bem, Sr. Deputado. Tem uma larga bateria de perguntas complexas. Está em condições? Pode avançar?
Sim.
Então faz favor.
Bom, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, cumprimento também e agradeço as perguntas que colocou, um leque de facto muito vasto, vou tentar responder a todas. Começa por perguntar se o valor, a diferença entre as coimas impostas e as coimas cobradas, é que se deve a diferença. Bom, primeiro queria observar o seguinte, por exemplo, o ano passado, como ficou assinalado, nós tivemos um conjunto grande de procedimentos de transação. Nos procedimentos de transação, no fundo, representam um acordo em que a autoridade chega com a empresa avisada e o processo termina por aí com o pagamento por parte da empresa do valor que é fixado pela autoridade. E, portanto, esse montante é arrecadado de imediato, não há qualquer questão aí. A questão que se coloca, que eventualmente o subdeputado estará a colocar, diz respeito aos litígios judiciais, ou seja, situações em que a autoridade fixou uma coima, a empresa não concorda e recorre judicialmente. Trata-se de uma matéria que, obviamente, depois escapa à autoridade, ou seja, à tramitação judicial dessas situações de arrecadação. São processos que demoram, de facto, o recurso segue para o Tribunal de Santarém, com recurso de regulações de previsão, frequentemente motivam pedidos de reenvio judicial ao Tribunal de Luxemburgo. O Tribunal de Luxemburgo demora cerca de um ano e meio a decidir, em média, pode demorar mais. Os processos são devolvidos ao Tribunal da Concorrência e depois, muitas vezes, são objeto de recurso para o Tribunal da Relação. Podem ser objeto de recurso para o Tribunal Constitucional e, frequentemente, esta notícia é pública e o deputado seguramente conhecerá o caso EDP, em que o Tribunal Constitucional declarou o trânsito em julgado da decisão e a EDP está a recorrer de uma decisão em que o Tribunal Constitucional declarou o trânsito em julgado daquela decisão. E, portanto, a coima ainda não foi paga, ainda que esteja depositada à ordem do Tribunal, o valor está depositado à ordem do Tribunal. A coima, não, o valor não foi pago, ou seja, não entrou nos cofres do Estado. Motivo? Bom, novamente, é um processo judicial que se arrasta. O que é que se pode fazer quanto a isto? Deputado, bom, aqui já é uma questão de política de justiça, eu diria, não é? Não uma questão de política de concorrência. Mas faço observar novamente que, no âmbito dos procedimentos de transação, e temos assistido a um aumento, de facto, dos procedimentos de transação, fruto do trabalho também da própria autoridade, das investigações bem conduzidas e de prova que fica solidamente evidenciada nestes processos, têm permitido fazer concluir esses processos e as empresas pagam a coima que foi fixada e a informação está disponibilizada quanto aos procedimentos de transação envolvidos. O Sr. Deputado depois refere-se aos chamados setores em rede, energia, telecomunicações, outros, em que envolvem a utilização de uma infraestrutura, dizendo, nas palavras do Sr. Deputado, que na energia é fácil e ágil os consumidores mudarem e que nas telecomunicações tal não sucede. Perguntando-me, Sr. Deputado, o que é que a autoridade tem feito quanto a isto? A autoridade fez recomendações no passado em que advogou a necessidade de, nos períodos de refidelização, não existir essa obrigatoriedade por parte das empresas de telecomunicações. Ou seja, advogou a inexistência de períodos de refidelização, salvo nas situações em que isso vem associado à oferta de equipamento. Ou seja, em que uma operadora oferece equipamento e, portanto, nesse caso, poderiam justificar períodos de refidelização. Mas, portanto, o entendimento da autoridade é que deve ser assegurada a mobilidade entre operadores, uma mobilidade fácil, algo que já existe na legislação sobre telecomunicações, como o deputado saberá, o chamado princípio da portabilidade do número, não é uma matéria setorial das comunicações, mas é isso mesmo, é a possibilidade do consumidor poder utilizar e transportar o seu número entre diferentes operadores, permite assegurar essa mobilidade. Nós fizemos recomendações no passado, estão publicadas, e volto a insistir que, sem prejuízo de um período inicial de eventual fidelização, os períodos de refidelização, na opinião da autoridade, não devem existir. Depois, se eles existiam ou não, é matéria legislativa, o Sr. Deputado saberá melhor. Depois, o Sr. Deputado referiu-se aqui a mercados laborais, enfim. A preocupação da autoridade diz respeito aos entraves ao funcionamento dinâmico desses mercados, ou seja, à fluidez de trabalhadores entre empresas, a possibilidade de facilmente mudarem face àquilo que se verifica, que por vezes as empresas celebram entre elas acordos de, volto a repetir, no poles, de proibição de contratação recíproca de trabalhadores, que são esses acordos anticoncorrenciais, são acordos, enfim, que há uma restrição pelo objeto e, portanto, enfim, é uma questão já recentemente clarificada pelos tribunais. No entanto, o deputado refere-se aqui a uma outra situação, que é o facto de, no programa de estágio, ser fixado um valor de 800 euros. E, portanto, isto servir como uma espécie de ponto focal que depois é seguido por outras entidades. Aqui, Sr. Deputado, a intervenção da autoridade poderá ser eventualmente, estou a especular, no limite de mera recomendação, mas não vejo que haja lugar aqui à intervenção em termos de investigação. Muitas vezes as entidades privadas tendem a seguir as entidades públicas quanto à fixação de um determinado valor, é verdade. E, portanto, aqui o que eu diria é que se isso é assim, eventualmente pode ser feita uma recomendação, é algo que teremos que ver dentro da autoridade. Depois, o Sr. Deputado referiu aqui a questão do alojamento local versus alojamento hoteleiro E devo dizer que, quando falamos em políticas públicas, falamos em diferentes tipos de políticas públicas. Podemos falar de política fiscal, podemos falar de política de habitação, podemos falar de política de concorrência. E eu creio, Sr. Deputado, que esta questão do alojamento local e alojamento de hotelaria é uma questão de política de habitação, pode ser uma questão de política fiscal. Se olharmos numa ótica de política de concorrência, e aqui tínhamos que ver se o alojamento local e hoteleiros fazem parte ou não do mesmo mercado relevante, se competem ou não, se um consumidor de mercado de alojamento local está a optar e há um grau de substituibilidade adequado ou não face ao alojamento hoteleiro. É uma questão para a qual não existe prática decisória anterior da autoridade, portanto, portanto é uma questão que pode ser apreciada na lógica de política de concorrência. Se me permite, Sr. Deputado, eu acho que a questão é mais numa ótica de política de habitação ou de outras políticas públicas que não de política de concorrência. E aí, confesso que, falando em nome da autoridade, temos que nos abster e, portanto, não nos compete pronunciar sobre essa matéria. O Sr. Deputado, depois, dentro de um conjunto de vastas perguntas, perguntam também sobre a distribuição de combustíveis. É uma questão recorrente que é colocada à autoridade. Neste momento, nós não temos indícios de existência de práticas de colusão explícita no setor dos combustíveis, de distribuição dos combustíveis. Existem situações de chamado comportamento paralelo, colusão tácita, que são muitas vezes até determinadas pelo próprio funcionamento dos mercados. Por exemplo, nas autoestradas, a circunstância dos preços estarem alinhados resulta da própria imposição do legislador. A partir do momento em que o legislador impõe que os preços sejam divulgados em tabelas que todos conhecemos nas autoestradas, há um incentivo ao alinhamento, que não é um exemplo de colusão explícita, mas é um exemplo de colusão tácita, de comportamento paralelo. Mas, no entanto, Sr. Deputado, nós não hesitaremos a atuar e continuamos a monitorizar este setor, sendo que também no passado já fizemos recomendações a este propósito. Depois, o Sr. Deputado pergunta-me quanto ao jogo online. Eu, aliás, já fui ouvido, ainda que numa legislatura anterior, há cerca de um ano, nesta mesma Assembleia da República, sobre a questão do jogo online e eventuais alterações ou não, a existência ou não de barreiras à entrada. Novamente, aqui é uma matéria da competência do legislador, eventual alteração ou não do regime de jogo online. Fazendo observar ao Sr. Deputado que há jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, num famoso caso que é público de Santa Casa da Misericórdia, sobre jogo online, que já balizou de alguma forma a atuação do legislador nacional e, portanto, a legislação nacional está, neste momento, conforme ao que resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia em matéria de jogo online. Por fim, Sr. Deputado, quanto à mobilidade elétrica, ainda bem que fala nisso, porque também é com grande satisfação que vejo esta pergunta, porque a autoridade tem um relevantíssimo estudo sobre mobilidade elétrica que foi publicado em janeiro de 2024, que esteve em consulta pública, que deu origem a 183 respostas, foi a maior consulta pública alguma vez feita pela autoridade e que vai dar origem, de facto, ao estudo definitivo que será divulgado e que visa promover a concorrência. O estudo sobre a mobilidade elétrica estabelece um conjunto de recomendações que visam promover a concorrência. Uma das questões, hoje em dia, que se coloca quanto aos veículos elétricos não é tanto no momento da aquisição, mas depois no recarregamento dos carros. Os carros elétricos, e eventualmente alguns deputados conhecem na realidade estas questões que se colocam, e portanto aquilo que nós pretendemos alterar da concorrência é reduzir as barreiras à entrada de operadores nas atividades de instalação e exploração de pontos de carregamento, nomeadamente pontos de carregamento de autoestradas. Uma das circunstâncias que nós advogamos é a possibilidade de as concessões de autoestradas serem distintas entre concessões para abastecimento de combustíveis e concessões para abastecimento de elétrico, digamos, porque hoje em dia estão concentradas na mesma entidade e isto pode motivar, de facto, problemas de concorrência. O modelo de concorrência na rede pública que existe, deixando de lado a questão da Tesla, que o Sr. Deputado referiu, resulta de uma opção legislativa e foi sobre esta vertente que a autoridade da concorrência se debruçou no estudo que visa promover a concorrência. Enfim, já
cheguei mais tempo. Mas eu também permiti que isso acontecesse, porque percebi que estava a procurar responder às questões em concreto. Pergunto-se se algum do Sr. Deputado pretende colocar questões na segunda ronda. Ok, então vamos avançar para a segunda ronda, assim sendo. Então, o Sr. Deputado Gonçalo Lages...
do PS. São 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei efetivamente muito rápido. Cumprimentar o Sr. Professor Cunha Rodrigues e a restante equipa. Agradecer, obviamente, por esta audição e dar aqui 2 outras notas. Já foi aqui aprofundada e falada da questão da temática setorial e que o Sr. Presidente da Autoridade acabou de referir também que uma das suas preocupações principais seria a questão também dos setores onde existe uma maior proximidade do consumidor final e de uma maior dimensão de participação, vá lá, das famílias e dos consumidores em geral. E foi aqui também abordada uma questão que dizia respeito precisamente a uma questão de concentração no setor das telecomunicações, que eu gostaria de perguntar, no sentido de percebermos e conseguirmos de alguma forma entender, no caso em concreto, ou seja, estando-se a falar de um dos operadores que tem uma cota de mercado de cerca de 2%, de que forma é que faz ou não faz sentido que possam existir de decisões que demorem 2 anos ou que estejam ainda a demorar neste sentido, porque pelo que eu percebemos, e ficámos preocupados com essa questão, vieram um conjunto de notícias recentemente que diziam que esse próprio operador estaria neste momento com dificuldades de conseguir prosseguir com a sua operação e com as exigências de investimento que tem que fazer, o que levava efetivamente a que existisse, neste caso, uma dificuldade acrescida no próprio setor. Gostaria também de referir e de perguntar no que diz respeito a recentes operações que também decorreram em Espanha, sendo que nós em Portugal ainda estamos com uma previsão de termos cerca de 5 operadores a concorrer neste mercado e neste setor. Em Espanha, recentemente, houve uma concentração bastante grande que levou que houvesse a fusão de 2 operadores. No caso, era a Orange e a Másmóvil, que criou, efetivamente, o maior operador em Espanha, o que faz com que haja, neste momento, obviamente, uma diferença significativa de concentração e de funcionamento do próprio setor entre Portugal e Espanha, e, nomeadamente, também noutros países. E, portanto, neste sentido, eu gostaria de perguntar, obviamente, ao Sr. Presidente, de que forma é que vê a evolução deste setor e de que forma é que vê que, efetivamente, estas decisões e a celeridade das mesmas possa ou não impactar diretamente no funcionamento do mesmo. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, são 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápido, até porque me estiquei um bocadinho na intervenção anterior. Eu gostaria só de esclarecer aqui dois pontos muito importantes. Muito rápido, em relação ao alojamento turístico, certamente existe a questão da habitação e essa é uma questão paralela, mas tendo aqui a autoridade da concorrência, eu gostaria de ter uma visão da perspectiva de concorrência, que é, efetivamente, estando nós a falar de uma oferta que é concorrente do alojamento hoteleiro e vice-versa, alojamento hoteleiro é concorrente do alojamento local, se limita ou não a concorrência a haver uma contribuição extraordinária apenas sobre uma componente dessa oferta que é o alojamento local, esta é a primeira questão, e estritamente a perspectiva da concorrência, porque se pode dizer, podemos concluir, isto limita a concorrência, mas numa perspectiva de habitação faz sentido. A minha questão é estritamente numa perspectiva de concorrência, que estou a falar com a autoridade da concorrência e não com a Ministra da Habitação. Se efetivamente limitar, impor uma contribuição extraordinária sobre uma parte deste setor limita a concorrência, se limitar a expansão de uma parte deste setor, ou seja, limitar a expansão do alojamento local enquanto se permite a expansão do alojamento hoteleiro, também é uma forma de desvirtuar a concorrência. E mais uma vez aqui, estou a falar estritamente de concorrência, não de política de habitação. E segundo ponto, um ponto até mais interessante para mim em termos pessoais, porque discuti muito isto com um dos seus antecessores, na altura, na qualidade de professor e aluno, o aluno, na altura, no meu curso de doutoramento, que fui ensinado por um dos seus antecessores, se a publicação se considera, e parece-me que considerava, que a publicação de preços dos combustíveis nas autoestradas, apesar de ter sido uma lei bastante bem intencionada com o objetivo de promover a concorrência, se teve exatamente o efeito contrário. Eu confesso que tivesse uma resposta afirmativa aqui, teria um gosto especial, porque foi a minha posição na altura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, tem agora a possibilidade de responder. Em tempos são 4 minutos, mas com alguma tolerância, porque será então a última intervenção e que também, para além de respostas, pode aproveitar para fazer alguma conclusão que entenda útil.
Muito obrigado. Eu começaria por agradecer as perguntas e responder aqui ao seu deputado Gonçalo Lage. Diria que a resposta em 2 minutos eu não a consigo dar. Primeiro, a Operação Vodafone Novo não está a demorar 2 anos, demorou 1 ano e meio. Segundo, a Operação Vodafone Novo passou à fase de investigação aprofundada em abril do ano passado. Entre abril do ano passado e dezembro do ano passado, cerca de 8 meses, a Vodafone não apresentou qualquer pacote de compromissos relativamente às preocupações concorrenciais assinaladas pela autoridade da concorrência. Foi só em dezembro de 2023 que apresentou o primeiro pacote de compromissos. Esse primeiro pacote de compromissos levou a uma decisão de recusa por parte da autoridade em 17 de janeiro. A Vodafone apresentou um segundo pacote de compromissos em 30 de janeiro, o que motivou a retirada do pacote de compromissos em 26 de fevereiro. A Vodafone apresentou um terceiro pacote de compromissos em 26 de fevereiro, que motivou a recusa da autoridade em 22 de março de 2024. A Vodafone apresentou um quarto pacote de compromissos em 22 de abril, que levou a um projeto de decisão em 29 de maio da autoridade. E, portanto, o facto de estar a demorar 1 ano e meio, e que está, e espero ser concluído em breve, e de facto não é habitual uma operação demorar tanto tempo, não é motivado pela autoridade da concorrência, mas sim pela circunstância de as partes envolvidas na operação de concentração terem vindo a apresentar estes sucessivos pacotes de compromissos face às preocupações que a autoridade apresentou em abril de 2023. Depois, o Sr. Deputado referiu, e de facto esta questão é muito complexa, a questão da cota de 2% do operador e que motivou esta circunstância. Bom, esta operação, já é informação pública, enfim, determina a existência, está analisado pela autoridade, quer de efeitos unilaterais, quer de efeitos coordenados, em que o que se verificou é que, neste momento, com a potencial operação realizada, caso se verificasse, estamos perante uma situação em que um operador apresenta preços mais baixos na zona onde tem feito o seu footprint, e, portanto, há aqui um chamado efeito novo que nós detectamos, não é a única preocupação, ou seja, nas zonas onde a Novo opera, os preços praticados pelos 3 restantes operadores, e cito Mel, Vodafone e nós, são mais baixos do que nas zonas em que não opera a Novo, e, portanto, há um efeito novo, apesar, como o Sr. Deputado diz, ter 2% de cota de mercado a nível nacional. Esta operação pode motivar a existência de efeitos unilaterais, eu não quero abusar do meu tempo, e efeitos coordenados também, ou seja, reforçar o potencial de coordenação de comportamento entre os 3 maiores operadores, o que não se verificou em Espanha. Em Espanha, Sr. Deputado, eu também teria todo o gosto em, enfim, de uma forma mais elaborada, explicar-lhe a operação MásMóvil ou Range. Em Espanha existem cerca de 30 e tal operadores MVNO, em Portugal existem 2, o mercado é totalmente distinto. Em Espanha não foram verificados efeitos coordenados, em Portugal há efeitos coordenados, e esses efeitos coordenados, a verificação é suficiente para terminar um chumbo de uma operação, caso não existam remédios suficientes para ultrapassar isso. Em Espanha verificou-se a passagem de um operador MVNO para um operador MNO, a Digi, e que, portanto, permitiu o surgimento de um novo operador, o que não acontece em Portugal. Em Portugal, Sr. Deputado, nós não temos 5 operadores, temos 4 neste momento, temos 4, não temos 5, e, portanto, isto é uma operação de passagem de 4 para 3, de uma operação de concentração. E, portanto, em síntese, Sr. Deputado, a análise da autoridade é muitíssimo robusta, nós vemos estudos económicos, temos estado a trabalhar intensamente na operação, a operação está a demorar a análise da autoridade mais tempo do que eventualmente seria desejável, mas não, como referi, por responsabilidade da autoridade. Mas, Sr. Deputado, fico disponível para esclarecer mais algum ponto. Como vê, tenho aqui uma série de documentação, é um processo muito complexo do ponto de vista técnico, mas, Sr. Deputado, com todo o gosto, poderei esclarecer mais algum ponto que tenha tirado quase. Desculpe, e agora, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, peço desculpa. Bom, relativamente à perspectiva de concorrência quanto à diferença entre alojamento local e hotéis, eu diria que não há uma prática decisória quanto a esta análise comparativa, mas, por exemplo, temos prática decisória relativamente à segmentação de hotéis de 4 e 5 estrelas. E, portanto, aqui podíamos entrar num debate especulativo apenas de saber se fazem parte do mesmo mercado relevante um hotel de 5 estrelas e um alojamento local, num local qualquer. Eu admito que não, Sr. Deputado. Quanto à questão dos preços na autoestrada, eu também diria, Sr. Deputado, que, em termos teóricos, as circunstâncias de estarem evidenciados os preços representam um ponto focal que pode levar a um alinhamento de preços e uma situação de colusão tácita. A existência de painéis de informação quanto aos preços dos combustíveis em autoestradas, concordo com o Sr. Deputado, na minha ótica, pode permitir, de facto, esta coordenação de comportamentos. Não estou a falar em cartelização, note. O comportamento paralelo, a colusão tácita, é exatamente. E, portanto, Sr. Deputado, enfim, e creio que terei respondido, Sr. Presidente, mas estou novamente à disposição dos seus deputados.
Sim, julgo que sim, esta audição termina agora e julgo que respondeu concretamente às questões que foram colocadas pelos seus deputados, portanto penso que terá sido uma audição útil, proveitosa, com informação relevante. Agradeço a participação e a disponibilidade. Senhores deputados, sugeria um intervalo de 10 minutos, se estiverem de acordo, e depois continuaríamos com os nossos trabalhos de acordo com a ordem distribuída. Então, até já. Muito obrigado.